O projeto de lei que institui uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais vai ser tema de uma audiência pública nesta quinta-feira na Comissão de Agricultura da Câmara.
O pagamento por serviços ambientais tem sido um dos caminhos propostos para remunerar e incentivar quem ajuda a preservar o meio ambiente.
As primeiras iniciativas neste sentido surgiram nos anos 90, na Costa Rica, quando o país criou um sistema de taxação de combustível para, com esses recursos, remunerar os proprietários das terras pela conservação ambiental. No Brasil, esse mecanismo ainda é novo, mas já existem várias experiências de remuneração por serviços ambientais que são colocadas em prática em alguns estados.
E quem já está na ponta da linha para falar sobre o assunto é o deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, parlamentar, é o autor do requerimento para o debate na Comissão de Agricultura. Bom dia, deputado.
Bom dia, prazer estar com vocês, alegria falar com nossos queridos ouvintes.
Pois é, deputado, eu gostaria de saber se esse pagamento por serviços ambientais é realmente um mecanismo eficiente para promover mudanças de cultura, de comportamento, para a conservação dos ativos naturais. Porque geralmente o que acontece, né, é que a manutenção dessas áreas preservadas, os produtores encaram como prejuízo, né, porque acaba perdendo ali um pedaço da área produtiva. O que o senhor acha? Vai realmente incentivar?
Olha, isso
incentivar?
É uma agenda relativamente nova em termos de Brasil. Vocês citaram muito bem uma experiência muito bem sucedida na Costa Rica, no país da Costa Rica, que eu conheço também na atividade da produção agrícola. Tem uma experiência que o mundo conhece, que são as águas que abastecem a cidade de Nova York. E é uma agenda importante, porque, na verdade, nós temos as condições legais, a obrigatoriedade, aquilo que todos nós temos que ter a nossa responsabilidade, cumprir a lei para nossas áreas de preservações mínimas. Mas essa é a grande pergunta. E esses agricultores que têm nas suas propriedades ou no interior do Brasil as suas nascentes e que já têm o seu limite de dar a lei cumprido e que precisam de fazer um gesto ou querem fazer um gesto de preservar um pouco mais. Experiência bem sucedida nós temos em municípios como Extrema, que é município mineiro, que é conhecido no Brasil todo, tem uma experiência muito bem sucedida também há anos no estado do Espírito Santo, que é construir essa mentalidade, que é chamar todas as pessoas, todos os cidadãos, para essa responsabilidade. O produtor que tem uma nascente na sua propriedade, porque a água acaba sendo um fator natural que nos integra, que nos une e tem a nossa aplicação no nosso dia a dia. Então é preciso que todos nós façamos um gesto de responsabilidade. Ora, mas se o produtor rural, o proprietário da terra, do assentamento, dentro de uma aldeia, podemos tratar desse tema também em algum momento, ele tem uma nascente. Ora, a nascente é um patrimônio, na verdade, essa água. A água subterrânea pertence ao Estado, né? Os nossos rios e aí o nosso mar relativamente é um patrimônio da nossa União. Essa responsabilidade nossa visa trazer esse comprometimento, essa agenda nova e esse debate para que possamos construir um mecanismo de remunerar esses agricultores que fazem o papel de guardião, que estão preservando, que estão recuperando um ganho natural que tem uma aplicação para toda a sociedade. Se uma cidade como Brasília, por exemplo, como São Paulo, o drama, né, que nós vimos São Paulo agora nessa questão da água. Ora, o rio que abastece São Paulo nasce numa propriedade, aí você tem o São Francisco que nasce em outras regiões e os nacionais que nos integram. Então, é preciso, nós temos que construir essa agenda nossa positiva para remunerar e recompensar esses guardiões dessas pessoas que, assim dos limites legais, se colocam à disposição e preservam um bem que vai ser de utilidade para todos nós. Estamos muito confiantes, já temos inúmeras experiências no Brasil de empresas privadas, de municípios, de estado, como eu disse, municípios como o de Extrema, de Minas Gerais, como o estado do Espírito Santo e outros estados que têm o setor privado. E agora, a ideia, eu sou relator na casa dos dois projetos que estão andando, na Comissão de Agricultura e na Comissão de Finanças e Tributação, para que a gente possa criar um arcabouço legal, ou seja, um guarda-chuva, para poder regulamentar e dar diretrizes de norma para todo aquele setor privado, município, ou ente público, estado ou união, possam fazer esse gesto de comprometimento na recuperação e na preservação desse bem natural que vai ser de utilidade para todos.
Pois é, deputado Ivair de Mello, se lá na década de 90 a gente tivesse seguido o exemplo da Costa Rica, certamente a gente não estaria vivendo essa crise hídrica que estamos vivendo, especialmente a cidade de São Paulo. Agora, como não é bom ficar chorando leite derramado, o rio poluído, a gente pelo menos tem que pensar numa perspectiva de futuro, né? Porque se poderíamos evitar o caos que temos hoje numa grande cidade como São Paulo, podemos evitar outros maiores a partir da adoção de medidas como essa, né?
Exatamente, mas não é só a questão da água, né? A água, ela é esse apelo que está, e infelizmente foi na dor que nós estamos aprendendo, sim, né? Isso faz parte do processo da nossa relação para com os recursos naturais.
Eu falo então, da água para a gente replicar essa iniciativa.
Tem muita essência aromática, tem tantas plantas medicinais, sensação. E nós estamos regulamentando esse tema aqui na casa também. Ou seja, nós temos um ativo muito grande ambiental que pode ser útil à sociedade, se preservado e recuperado de forma decente. Agora, acima de tudo, é colocar ciência, tecnologia e informação. Você bem relatou, se tivéssemos começado nos anos 90, mas quis Deus e quis a ciência que a nossa geração tivesse acesso a isso. Então, assim, pegar os recursos naturais, com o nosso conhecimento, com a nossa disposição, porque o consumidor, né, que ora mora num espaço urbano e tem um entorno, recebe água na sua casa, é preciso que ele conheça e tenha essa informação, que ele, quando paga a conta de água, ele paga pela coleta, pelo tratamento e pela distribuição, pelo serviço. Mas tem o mais importante disso, que é a produção dessa água, ou seja, o guardião dessa nascente, a margem dos nossos rios. É você que muitas vezes aí tem um medicamento na sua casa que é extraído de uma planta, regulamentamos isso recentemente aqui do patrimônio genético aqui nessa casa também. Ou seja, toda essa construção dessa agenda para que a gente possa ter esse compromisso. A nossa geração precisa de assumir essa responsabilidade sem paixão, sem extremismo, com equilíbrio, com bom senso, faltarmos os princípios da ciência, da tecnologia, entendemos essa nossa responsabilidade. Nós construímos os nossos espaços urbanos, nós fizemos as nossas indústrias, nós construímos as nossas necessidades. Agora, isso precisa ser regulamentado em cima daquilo que a gente precisa de recursos da natureza, e isso tem que ter a nossa disponibilidade. Então, eu acredito que o momento é esse. Eu volto a dizer, com equilíbrio, com bom senso, nós estamos aprendendo com as experiências de alguns caminhos percorridos de alguns países, muitas lições aprendidas. Agora, nós estamos agora finalizando essa etapa importante, que é o cadastro ambiental rural, que é o nosso CAR, ou seja, começar a conhecer um pouco mais disso, e com equilíbrio, eu tenho certeza, nós vamos construir uma boa legislação, mas que não vai ser na força da lei, vai ser na força da ciência, do conhecimento, do bom relacionamento entre indústria, o setor produtivo, a agricultura, os nossos consumidores, né? Não é uma discussão de ambientalista, de ruralista, não. É uma discussão que interessa a todos os brasileiros. Nós precisamos de compreender, nós precisamos desses ativos ambientais e que é preciso fazer um gesto para que isso possa continuar sendo essa fonte de riqueza que é o Brasil. A nossa biodiversidade é a mais rica do planeta, os nossos rios, as nossas águas, os nossos recursos naturais. É fazer de tudo isso um campo de oportunidade para que isso, estando disponível de uma forma sustentável, cada brasileiro possa construir o seu sonho, né, e fazer disso o seu campo de oportunidade, fazendo aí a sua renda, a sua fonte e a sua riqueza. Sempre olhando para o produtor rural. Você tem alimento na sua casa.
Sem dúvida.
Você se alimentou hoje de manhã. Se você tem água na sua casa, isso nasce dentro de uma propriedade rural.
Sem dúvida.
É preciso ajudar os nossos agricultores a preservar, a recuperar, para que todos os recursos naturais ou produtos que vêm deles, ou dos nossos alimentos, possam continuar tendo disponibilidade com segurança alimentar para todos os brasileiros. E aí nós vamos construir, sim, uma pátria cidadã com responsabilidade e comprometimento de todos nós.
Você leva em conta, né, deputado, que menos floresta, menos inseto, menos polinização, menos produção para chegar à nossa mesa, como o senhor muito bem colocou. Exato. Agora, deputado, a gente tem exemplos, né, recentes, né, de políticas públicas que tinha uma previsão de compensação financeira para alguns atores, né? E que estava muito bem desenhado na lei, mas na hora de botar em prática tem tanto detalhe mal ajustado que acaba prejudicando muito a política. Eu vou citar dois exemplos. Remuneração das terras que foram desocupadas para fins de reforma agrária, em que se paga com título da dívida agrária, e depois, daqui a pouco o título da dívida agrária não está valendo mais nada, e aí o cara começa a botar empecilhos para outras... Os proprietários começam a criar mais e mais empecilhos para as desapropriações que não colocariam se os títulos da dívida agrária não tivessem virado pó. Outra que são os créditos de ICMS, né? Créditos de ICMS gerados numa determinada cadeia produtiva, que um dos produtores é responsável pelo recolhimento, e aí gera o crédito de ICMS, mas não consegue transformar aquele crédito em dinheiro, porque no final das contas ele tem uma quantidade tão grande de créditos que é desproporcional ao seu fluxo financeiro, e aí ele fica com crédito parado lá também, vira dinheiro que vira pó. Como a gente pode fazer, construir um desenho que seja muito bom na remuneração dessas pessoas, mas não seja dinheiro que vira pó?
Olha, você faz uma reflexão importantíssima, eu preciso conversar com as pessoas. Eu faço parte da nova geração, eu sou um deputado do primeiro mandato, eu sou morador, eu moro no município do interior, eu venho da cidade, vendo a nova do imigrante.
Que eu conheço muito bem, e diga-se passagem, viu, deputado?
Eu tenho uma origem do rural, eu transmiti uma empresa de pesquisa agropecuária por muitos anos, e eu preciso dessa compreensão. Não é com lei, só com lei, que nós vamos fazer com que esse país seja a nação que nós queremos. E nós construímos esse conceito por muitos anos. A nossa Constituição é a mais ampla do mundo, os nossos regimentos são os mais amplos do mundo, mas tem aquela famosa história do futebol, tem que combinar com os russos. É preciso conversar com a sociedade. É um sistema integrado de rede. Não basta eu construir um arcabouço legal. Estou vivenciando isso aqui na Câmara agora. Ou seja, não é construindo uma lei. Nós precisamos construir um conhecimento. Esse conhecimento tem que ser apropriado, tem que ser repassado e compartilhado com todas as pessoas. Imagina você, as suas críticas que você faz a essas questões são verdadeiras. E tantas outras que nós poderíamos... questionar por que esse país tem tanta lei e as coisas não funcionam. Isso é o nosso grande pacto social. Compreendemos que não podemos também judicializar todas as questões, respeitar os arranjos, os setores produtivos, essa nossa integração. Mas eu sou muito positivo, eu acho que aceitei esse desafio, inclusive, tenho encontrado aqui na casa ambiente para isso, que esse ambiente é dessa nova construção compartilhada. Possamos pegar o conhecimento, a ciência, a tecnologia, convocar as nossas universidades, a nossa educação, o setor produtivo que compra um papel importante. Temos que preservar as questões ambientais, até porque eu sou do Partido Verde, que tem esse comprometimento com as questões ambientais, mas acima de tudo com a produção sustentável. Tem que produzir alimento, tem que chegar às pessoas. E não é só com leis, não é só com leis, não é só com regras, não fazer as coisas. Esse grande impacto social que vai passar pela educação, que vai passar pelo gesto, que vai passar pela responsabilidade. O Brasil não pode continuar sendo esse país onde as instituições são questionadas. Precisamos de recuperar as nossas instituições, fortalecer o cooperativismo, fortalecer o associativismo, estimular associações de bairros, valorizar os nossos profissionais cada dia mais, para que as coisas precisam de começar a funcionar. Eu acredito num país que dá certo, instituições que funcionam, que tenham liberdade, que tenham respeito, que cumpram o seu papel. Né? O legislativo que legisla, o executivo que executa, o judiciário que faz o seu papel, uma polícia que investiga, uma universidade que cumpre o seu papel de integração. Olha o patrimônio nosso, que é a nossa Embrapa. Né? A Embrapa compartilhada com as empresas estaduais de pesquisa agropecuária, a grande entrega que fez esse país. Então, acredito num país positivo, acredito num país que dá certo, acredito nas instituições, acima de tudo, do conhecimento, na ciência e na tecnologia, disponibilizado a todos os brasileiros, que a partir daí nós vamos emancipar as pessoas. Não podemos ser mais heróis. Heróis é fruto do momento da história. Cada brasileiro, com conhecimento adquirido, ele vai dar a sua contribuição. E o Estado, sim. O Estado, quando muito faz, tem que atrapalhar pouco. O Estado tem que cumprir o seu papel. O Estado tem que ter utilidade e trazer solução às pessoas. E a partir daí, ou seja, desse envolvimento compartilhado, desse envolvimento cooperativo, de integração, eu acredito e sou muito otimista para um país que vai dar certo, que está dando certo, apesar de algumas dificuldades que nós criamos, inclusive, às vezes, com a legalidade, é preciso acreditar, precisa ter confiança que nós vamos construir essa nação que todos nós queremos e precisamos.
Agora, deputado Evair de Mello, é claro que para que seja possível remunerar proprietários de terras pela conservação ambiental, é necessário que se busquem recursos, né? Quem é que vai pagar por isso?
Isso, você me fez uma pergunta fundamental, quem que vai pagar a conta? É preciso, ou seja, o pagamento por serviços ambientais, ele tem, nós estamos construindo essa metodologia. É, não é aumentar os custos para mais as pessoas. Por quê? Você pode ter o chamado PSA privado, uma empresa privada que tenha uma atividade econômica numa região, que tenha dependência de recursos naturais, ela resolva fazer o seu PSA privado. Então, ela vai fazer, a partir daí, nós temos experiência já em curso no Brasil. É preciso compreender, construindo um guarda-chuva para não atrapalhar o que gastar em andamento, para poder criar ambiente nacional, agenda nacional. Tem uns projetos já muito bem sucedidos. Existem casos que estão no setor privado que já operam, não vou citar nomes de empresas aqui, que já fazem pagamento por serviços ambientais em função do interesse de uma atividade, de uma relação com a comunidade, de uma responsabilidade que a própria empresa faz. A partir daí, o privado. Podemos ter, em alguns casos, parceria público-privado, também dessa mesma instância. O público pode ser prefeitura, pode ser estado. No estado do Espírito Santo, por exemplo, nós estamos usando royalties de petróleo, nós estamos usando algumas alíquotas de ICMS, nós temos um projeto chamado Reflorestar no estado do Espírito Santo, que já está em andamento há anos e está funcionando, recuperação da bacia dos nossos rios, importante, recuperação vegetal, recuperação de matas ciliares, de florestas, de nascente, preservação, e também a União, através aí da Agência Nacional de Águas, que tem as suas relações, o serviço que você presta, ou seja, não é um caixa único. Nós não vamos ter um caixa único que você vai lá e pega o seu dinheiro. O tamanho do território brasileiro, ele é muito grande, é desafiador, claro. Então agora, com esse arcabouço legal, com esse espírito que nós vamos estar construindo, que nós vamos encontrar mecanismo para que ações possam ser compartilhadas. E aí nós vamos aos poucos construir os fundos nacionais, fundos internacionais, fundos municipais, fundos privados, e construímos mais esse entendimento para que as coisas possam começar a funcionar e não seja mais aí uma história de fantasia que ele possa construir. Então é ter calma, as experiências já estão funcionando, estamos fundos que vêm às vezes de investimento, fundos de compensação, em alguns estados os royalties do petróleo, ou seja, o setor privado, envolver a pesquisa em tudo isso. Então, é uma política que ela vai integrando, ela soma tudo o que tem e vamos dar um passo à frente para que possamos, aos poucos, encontrarmos essas soluções.
Agora,
basicamente,
deputado,
claro, por exemplo, você pegar as empresas de saneamento, né, as empresas de água, vão dar prioridade inicial, vão criar fundos, trabalho, movimento do mundo, numa bacia que atende o seu serviço, depois passa por algum momento. Até que isso também, em alguns casos, como a Costa Rica, Nova York, a água é sempre contínuo. Mas em alguns casos, isso é um projeto, tem data para terminar. Uma vez cumprido o investimento, pagado o investimento, você também se emancipa e você dá um passo seguinte. Então, a política ela já está no Brasil, privado, ou público, municipal, estadual, ou o próprio Ministério nosso do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria, a CNI, a CONTAG, a CNA, de todas as entidades, de certa forma, já tem algum gesto para essa compensação ambiental, que pode ser de diversos fatores. Compensação, ela pode vir não só com dinheiro, ela pode vir com infraestrutura, ela pode vir com dinheiro, ela pode vir com outros subsídios, de forma que aquele detentor desse ativo ambiental se sinta recompensado pela preservação, pela recuperação, entendendo que aquilo que é produzido possa passar a todas as pessoas. Então é um sentimento coletivo, uma responsabilidade, e nós esperamos, claro, construir um arcabouço legal para que todos os investimentos públicos, aí sim, da União, dos Estados, parte disso possa ser direcionado prioritariamente para essa grande agenda agenda nacional nossa, que passa por saneamento, passa por abastecimento de água, passa por recuperação de pastagem, passa por produção de alimento saudável, para que nós possamos ter tranquilidade, eu volto a dizer.
Deputado, aqui só...
saudável na mesa, mas o alimento tem que ser barato para quem consome, nunca as custas de quem produz.
Perfeito, deputado. Agora só uma pergunta para a gente concluir, deputado. Deputado, está me ouvindo?
Então, esse compartilhamento, isso é um bem público. Esse compartilhamento, essa nossa relação que vai fazer com que esse ambiente do rural, aliado com o urbano, do produtor rural para com o nosso consumidor, seja uma relação harmônica. E aí a gente vai construindo essa agenda positiva para o rural brasileiro, para a agricultura brasileira, que é essa agenda importantíssima, e isso vai ser compartilhado com o urbano, sabendo que aí tem um custo, que é o custo da decisão da vida que você quer ter.
Perfeito. Bom, deputado, a gente só tem a desejar muito boa sorte, né, para que isso que o senhor está desenhando para a gente se converta em realidade, porque, como nós vimos, é necessário, importante, fundamental e urgente. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. O senhor falou de Venda Nova do Migrante, eu devo elogiar, dizer conhecer a cidade, que além de muito bonitinha, tem os melhores produtos coloniais que eu já conheci. Muitíssimo obrigado.
Bacana, alegria falar com você, é a minha cidade onde eu moro. É conhecida como a capital nacional do agroturismo. Nós estamos desenvolvendo muito isso, trabalhando muito isso. Inclusive, estou trabalhando muito aqui no Congresso, porque um desafio nosso é processar os produtos a partir das propriedades, porque ali tem história de família, tem tradição, tem valores, isso agrega valor. Não deixa de ser uma forma
de
pagamento por serviços ambientais, quando você compra o produto de agricultor, remunerando melhor. Né? Então, isso dá renda ao agricultor, ele constrói a sua história. E a partir dali você tem toda uma relação com a comunidade.
Sem
então,
dúvida.
Assim, é um convite que eu faço para todos. Nós temos experiências no Sul, experiências no Nordeste, na Amazônia, dessa relação de certificação, identificação geográfica, denominação de origem controlada. É preciso dar renda ao agricultor e alimento saudável ao consumidor. Nessa relação a gente faz um pacto com a preservação ambiental.
Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado. Um ótimo dia para o senhor e, principalmente, bom trabalho e boa sorte.
Obrigado e parabéns a vocês.